E começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e o Beercast nasceu de uma fermentação espontânea, pessoal. Por isso que a gente é tão ácido assim.
Eu sou a Ana Castilho e se não existissem leveduras, eu não seria tão feliz.
Eu sou a Carola Carvalho e nem todas as leveduras levam acidez para a cerveja.
Então... Até o Bronson, no sexto dia Deus criou as leveduras e outras coisas de menos importância.
E aqui é o Renato Martins e hoje exercendo a profissão aqui de sommelier de antibióticos.
Bom, eu sou Alan Maple de Oliveira e eu só curto muito essa parada aí de fermentação.
Legal, Alan.
Muito bom, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez no nosso já consagrado quadro dentro do Beercast, o Ciência na Mesa do Bar, o programa especial do Beercast. O que você está rindo do risado aí? Falei errado.
Eu estou rindo porque a Carola me ajudou a consertar essa semana, não foi uma, não foram duas, foram várias vezes que eu errei e botei cerveja na mesa do bar.
Cara, o Renato, ele estava disléxico essa semana, mas era num nível absurdo.
Ele estava publicando.
Cerveja com X, ele escrevia.
Tem que parar de beber durante a hora de trabalho.
Aí, ele estava. Não pude não lembrar disso.
Eu achei que eu estava falando errado. Você pelo menos lembra qual foi o número do último programa? É o 6 ou 7? Esse daqui é o 7 ou é o 8?
Esse vai ser o 8.
Esse é o 8? Então estamos já na 8ª edição. Agora, como eu disse, já é, Carola, Dona Ana Carolina, algo consagrado. 8 já não dá mais para voltar atrás. Começou e está firme aí. É um, a gente antes falava que era um empreendimento dentro do Beercast do Luiz Almeida e da Carola Carvalho, mas o Luiz abandonou a gente para cuidar da família e dos filhos. E a Carola está tocando esse lance de divulgar ciência, relacionando essa atividade, a cerveja, aqui dentro do Beercast. E dessa vez ela trouxe o Alan aqui para conversar com a gente, um cara que manja de fermentação, de leveduras e dessas coisas também, como a Carola. Certo? Onde você achou o Alan, Carola?
Onde achei o Alan? O Alan me procurou há um tempo atrás. Ele que me achou, mas foi bizarro. Essa história vale contar aí.
Eu vou aqui descrever. A gente recebeu uma mini bio do Alan aqui. E eu vou ler porque é muito interessante. Vocês vão ver que ele é o Rodrigo Hilbert do Mundo da Cerveja.
O cara
faz de tudo. E antes disso, vamos brindar, porque isso é um programa de cerveja e a gente tem que ficar feliz como se estivesse na mesa do bar. Saúde! Felicidade! Muito bom! Vamos começar pelo nosso querido convidado. Alan, o que você está bebendo aí? São tuas cervejas?
Essa sim. Eu estou tomando uma cerveja sem estilo. É uma Wild Ale, né? Falar isso é tão genérico quanto falar lager, né? Tomando uma lager. Mas eu fiz assim, foi a primeira que eu tive coragem de envasar de uma barrica. E tá aí, tá bem legal. A Carola ainda não provou, uma hora ela tá me devendo uma visita.
É que no dia que eu ia visitar ele falou, putz, tá no meio da pandemia. Aí ele falou, é verdade, pandemia, tá legal.
E a Carola lá liga pra isso, ela vai lá.
Ela ia meter o louco.
Mas eu respeitei ele, a família dele, entendeu? Sim. E aí ele falou, é pandemia. Eu falei, putz, é verdade.
A gente tinha acabado de passar por gente aqui da família com Covid aqui dentro de casa. E foi estressante.
Tá falou, não, tá certo você, eu que sou.
Sim, a Carola é assim porque ela já tomou as duas doses, as duas doses, assim, entendeu? Ela vive esfregando isso na nossa cara.
Eu invejo. Legal. Eu não minto, não. Eu tenho inveja de quem toma vacina.
Eu também tenho. Carola, o que você tá bebendo?
Água.
Água? Ah, é a mulher que dá cerveja, que não bebe cerveja. O Renato tá tomando antibiótico. Pode falar aí qual a tarja preta que você tá tomando, Renato.
Tô tomando dois. Tô tomando esse aqui, ó.
Flagil. Quem tá vendo no YouTube, tá vendo que é o Flagil. Coridatro de hidroxicloroquina, é isso que você tá tomando?
Tem hidroxicloroquina? Você tá com infecção na urina?
Hidroxicloroquina. Não, é coisa do trato intestinal, assim.
É doença venérea, Ana.
Inclusive,
sabe,
já...
Renato, sabe como você cura isso? Tomando uma cerveja artesanal com leveduras que vai melhorar sua microbiota. Leveduras são ótimas para restaurar microbiota, vai por mim.
Porque algumas restauram o microbiota e outros restauram o microidiota, que aí fica doente.
Eu queria aproveitar e dizer para o YouTube que fiz uma minha primeira colonoscopia aqui, ó. Queria deixar isso registrado para a posteridade. Muito vai obrigado à doutora que me ajudou aqui, muito simpática, muito gentil.
Tá aí o doutor com você?
É. Fica aqui meu beijo para ela.
Tá sentado queria... de pé e alegre, não deve ter sido.
Eu vou aproveitar, oferecer um consolo pro meu amigo Renato, dizer que cuidar da saúde é isso mesmo.
Oferecer um consolo.
Agora, eu acho que eu vou recusar.
Eu acho que agora é o bom momento. Agora é o bom momento, porque você tá mais preparado.
Esse
consolo vai assim.
Você descobriu que tem coisa pior.
Resolver seu problema.
Essa medicação que o Renato tá tomando, o ciprofloxacino, eu tive choque anafilático, eu quase morri porque eu tomei isso aí.
Tranquilo. Olha aí, ó, se prepara pro choque anafilático. Falando nisso,
não, eu só queria avisar, assim, se alguém for fazer um atentado e tal, se eu receber uma cerveja com isso aí, talvez dê ruim.
Você tá bebendo o que, Ana?
Eu tô bebendo uma Blonde Jamaica, do Mago do Malte. Deixa eu mostrar a lata pra vocês, que ela é muito linda.
Olha só.
É irada, linda, hein? Né, mano?
Mago do Malte.
Sensacional, ela tem pimenta da Jamaica. Eu adorei isso.
Interessante.
Pimenta da Jamaica é uma delícia. Eu compro quando vou no Mercadão. Lá você pode comprar a granel. Carlos Bronson, e você?
Eu tô bebendo aqui a Evergold da Everbrew, que é uma Hop Lager.
Ah, olha só, estamos muito de lager hoje, eu também tô com lager, tô com aqui a Dark Lager, opa, pra cá, da Beer For You, que fez como a maioria das lojas de cerveja faz, né, os bares criam a sua própria, usa a sua marca para vender cerveja própria, sai mais barato e eles fazem boas cervejas, eu não sei onde essa foi feita, mas tá muito agradável e suave a Dark Lager que eles fizeram, parabéns Beer For You. Legal. Posso ler o texto que escreve o Alan aqui? É assim. Alan é um louco de múltiplos interesses. Alan é formado bacharel em Química pela USP em 2011 e doutor em Físico-Química pela Universidade do Colorado em Boulder. Acho que é assim que fala, nos Estados Unidos. Concluiu sua tese em... Esse é um negócio difícil de falar. Espectroscopia de fotoelétrons de ânions moleculares... em vácuo. É mais ou menos pelo mesmo procedimento que o Renato passou hoje. É mais ou menos assim. Estudando radicais e intermediários de reações de combustão e atmosféricas. Após esse período, trabalhou por 2 anos em Lima, no Peru, como cientista sênior na divisão de recobrimentos especiais em vidros automotivos da AGP, fabricante dos para-brisas de nada mais, nada menos do que os carros da Tesla. Tem grande curiosidade em aprender e já se aventurou em várias coisas completamente ortogonais, de desenho e música, matemática e filosofia. É faixa preta 2º grau de taekwondo, pratica canto lírico e já foi solista em coral. E recentemente fundou a Fermentaria Local, cervejaria artesanal em Jari, no interior de São Paulo, focada em fermentações alternativas e cervejas com identidade regional. Atualmente trabalha como faz-tudo na Fermentaria Local, de mestre cervejeiro a lavador de banheiros, em prol da arte e ciência da cerveja. E espero que esse negócio de lavar banheiro não tenha nada a ver com colher leveduras, porque a Carola ensinou que se colhe leveduras em qualquer lugar e isso dá medo, sabe?
Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de bater palma pro Alan.
Eu também, uma salva de palmas pro Alan! Por isso que eu falei, é o Rodrigo Hilbert da cerveja, o cara fez tudo já.
É meio arriscado isso aí, porque de duas uma, ou o cara realmente gosta de fazer várias coisas, ou ele não sabe o que ele quer da vida, né? Então, as duas interpretações.
Ô, Selmo, acho que é sacanagem comparar ele com o Rodrigo Hilbert, porque o Rodrigo Hilbert não faz cerveja. Chupa
isso,
essa, Rodrigo Hilbert.
Chupa, Rodrigo Hilbert, você não sabe fazer cerveja.
É o marido menos competente. Chupa a Fernanda também, que não tem cara que sabe fazer cerveja de carro.
Não bebe cerveja caseira. Muito bom.
Ai, que gosto.
Mas olha, vou falar que eu fiquei abismado aqui, pelo menos com a parte do canto lírico, eu fiquei...
Eu também, mano, eu sei lá, eu já tinha ficado muito feliz com caralho, doutor em química, né, mano? Que da hora! Não! Não!
É, tem que continuar vendo, né?
Isso foi lá no... Foi lá também... Na verdade, foi as duas formas que eu arrumei de fugir um pouco da ciência enquanto eu tava no doutorado. Foi começar a fazer cerveja em casa e o outro foi participar desse coral, né? E foi as válvulas de escape, depois foi andar de bicicleta, mas... Porque foi tenso, foram anos aí de... Foram quantos? 5 anos e meio aí de estresse aí no
doutorado. Você não foi fazer, né? Boulder?
Bouldering?
É.
Ah, não sei, não... O pessoal todo lá escalava, eu não cheguei a entrar nessa,
ah,
não.
Ah, devia ter ido. Isso é bom.
Eu tentei algumas vezes, mas não sei lá, não é minha coisa.
Legal. Andar de bike, o Rodrigo Hilbert anda também, hein, cara?
É.
Olha aí, ó.
Duvido que também. Ele faça bouldering.
Bouldering. Anda de bike.
Duvido que ele escale.
É. O Alan tem mais uma vantagem que ele tem o sobrenome de um adjunto cervejeiro, Maple.
É mesmo, também.
Eu tenho duas árvores no nome, né? O Maple e a Oliveira.
É verdade.
A
Oliveira é bom para aperitivo, para acompanhar aí. Dá para fazer cerveja com azeitona?
Tem muita gente que faz, hein?
Mas não, como? Mas
um dos sabores, né, gerados por fermentações, principalmente por Brettanomyces, é um toque aí de azeitona, né?
Sim. Um abraço pro Jaime lá do Piano 327. Essa lembrança nos faz fazer o Jaime à memória. Tô com saudade do Jaime, cara. Queria saber o que ele tá fazendo da vida.
Vamos. Pô, ele vendeu o Pier, né? Então,
vendeu,
né?
Não tem mais
de outra pessoa, né?
Ô, Alan, quanto tempo você ficou fora do Brasil?
Total foi 8 anos.
É, entre estudos e trabalho?
Isso. Eu saí em 2012 e voltei em 2020. Foi isso aí.
Ah, voltou agora. Você tá novinho.
Não, ele voltou. Ele me mandou mensagem assim que ele voltou. Do nada. Agora conta a história. Como que você me encontrou? É bizarro.
Eu vou fazer uma introdução, então. Eu falei que eu não tinha um monólogo ensaiado, mas eu tenho... Uma introdução, não ensaiada, mas que eu gostaria de fazer, né? Então, a ideia do tema, né, de misticismo e ciência das fermentações selvagens é uma discussão. E eu falei já para eles antes, né, que eu não me considero um especialista em leveduras de nenhuma forma. Eu gosto de brincar com elas e estou disposto a deixá-las expressar aí sua personalidade, né? Diferente de muita gente que tem medo, né? Mas eu gosto de me aventurar nessa história. Mas aí é mais pra gente tentar discutir algumas coisas que fazem sentido, outras que não fazem tanto sentido, se você for estudar, né? Eu sinto que tem muitas informações contraditórias e muitos misticismos, muitas regras que têm que ser seguidas, e eu acho que valeria a pena a gente discutir isso com uma cientista de leveduras, que é a Carola.
Vamos bater palmas de novo!
Aê, palmas pra Ana Carolina, muito bom!
E sei lá, vamos ver onde chega. Mas aí, agora contando a história, como eu conheci a Carola, bom, eu tava fora, né, e já há um tempo, e essa história da cervejaria, eu e minha esposa começamos a pensar na cervejaria faz tempo, né, em abrir uma cervejaria no futuro, e que era legal, eu fazia cerveja em casa... E comecei a... Depois de um tempo, as cervejas começaram a sair legais, né? Com certa regularidade, né? Porque no começo, às vezes, saía uma boa, outra ruim. Aí depois começava... Todas elas saíam boas do seu jeito. E a gente pensou em criar uma marca, um negócio que a gente acreditava de verdade, sabe? Em criar a cervejaria... Com valores que a gente acredita, né? E aí, a gente tava no Peru, já meio estressado demais de trabalhar em indústria, ir pro escritório todo dia e 2 horas de trânsito. E não sei se vocês estavam falando aí de atravessar a rua. É, não sei se vocês já foram para Lima, no Peru. E se foram...
Nossa!
E foi, né?
É terrível, né? Lá não existe.
Você só pegar o táxi de vez em quando e ir lá pro centro uma vez é uma coisa. Mas aí você todo dia pegar... 1 hora e meia de trânsito naquela loucura, dirigindo, de destruir a sua alma, né? Assim, você fala, não, eu quero morrer.
Porque lá você não dirige, lá você fica parado, você estaciona no meio da rua.
Não, você briga com todo mundo, porque você só ganha a briga na buzina, né? Não tem faixa, não tem lei.
O trânsito lá é meio Mad Max, é isso?
É meio a Índia.
Muito louco. É muito louco.
A Índia desse lado do mundo.
Só que é um pouco mais lento, né? Porque lá fica tudo, tipo, tudo travado, assim, ninguém consegue se mexer direito.
Tem um problema isso, mas o principal é essa falta de civilidade no trânsito, né? É normal. Pra você ter uma noção, acho que os piores exemplos, né? De você fala de barbeiro, assim, imagina São Paulo. E todos os motoristas fossem barbeiros. E coisas que eu vi acontecendo, de fato, na minha frente, não é que eu escutei história. É gente dando ré na rotatória, tá? Porque tinha perdido uma saída. O cara parou e falou, perdi, eu vou dar uma ré na rotatória. E já andando na contramão na rotatória também, né? Então, ou seja, é um negócio absurdo e... E bom, não veio ao caso. Então a gente começou a escrever o projeto da fermentaria local, né? Uma cervejaria tipo, digamos, farmhouse, assim, né? Não é bem isso, porque a gente não tá numa fazenda. Mas nesse tipo de conceito, né? Cervejaria de identidade, estilos próprios. E o principal, né, da história, para mim, pelo menos na minha opinião, o principal ingrediente que transforma que tem poder de transformação numa cerveja é a levedura, né? É a parte da fermentação.
Bater palmas para as leveduras, que são a grande rainha da festa e ninguém valoriza.
Eu acho que o nome foi escolhido, né, de fermentaria, porque justamente por isso, né, que eu não vejo isso como mais uma parte do processo, simplesmente outra etapa do processo, mas é a etapa principal do processo, né? E tá, aí eu tava vindo aqui e aí eu fiquei sabendo pelo Instagram lá, apareceu lá Space Beer Project, quero fazer cerveja em Marte. Aí eu olhei e falei, é inusitado, né? Na verdade foi, eu vi por um post da Companhia dos Fermentados, né? Eles citaram esse Space Beer Project. Aí eu entrei no Space Beer Project e eu vi lá, não sei o que, que USP, alguma foto lá, falei, peraí. Eu devo ter algum contato que conhece essa pessoa, né? Deixa eu perguntar. Aí eu fui perguntar pro pessoal e, obviamente, tinha gente que conhecia a Carola, né? No caso, eu falei com uma amiga, uma grande amiga minha lá, que estudou com o cara que é o Lucas lá. E que eu não lembro qual que era a sua relação com o Lucas mesmo, Carola.
O Lucas Rodrigues, ele é professor lá na Química. E ele é muito amigo do chefe do laboratório que eu fico, que é o Fábio Rodrigues. Então, tipo, como assim você conhece a Carola? E o Lucas, ele tem uma certa paixão por mim, assim, entendeu? Ele fala que se ele gostasse de mulher, ele casava comigo.
Ai, assim. Mana, quem que não tem uma certa paixão por você, né?
Bate palmas de novo.
Hoje ela tá demais, hoje ela tá destruidora.
Hoje ela tá...
A gente contratou a Ana só por isso, que era pra inflar os corações dos nossos...
Eu só que queria dizer que, assim, contratação implica em mais coisas do que vocês me conhecem.
Sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia esfregar isso na nossa cara. A gente tinha parado lá no apaixonado pela Carola, que também o Alan conheceu. E aí o que que se...
Não, esse cara foi meu monitor de... Meu primeiro semestre lá na USP, de laboratório. O Lucas era o... Na verdade, ele que me deu o trote de... O laboratório trote lá. Foi o Lucas que me deu isso aí. Aí tá, mas eu já conheci o cara e E aí eu falei com o pessoal, falei, vocês conseguem um contato da Carola pra mim? Aí eu fui lá e liguei pra ela e falei, oi, Carola. Não, cara...
foi tipo, como assim, como que alguém liga pra outra pessoa? Você manda mensagem, ninguém liga pra outra pessoa. Não,
é porque eu tinha que fazer o serviço. Eu falei, ó, eu tô fazendo isso, eu tô com esse projeto, tenho interesse em fazer fermentações selvagens e potencialmente, como bom, o lado científico meio continua e eu quero, assim, a gente não começou aí, não tem tempo nem recursos para fazer um mapeamento dessas leveduras selvagens, mas a ideia é futuramente ter um banco, né? Por enquanto eu tô fazendo isso do jeito que se fazia no, sei lá, quantos anos atrás, séculos atrás, né?
É empírico. Ou ainda fazem em alguns lugares, né?
E, exato, é empírico e é baseado no sabor e que, sinceramente, é o que importa, né? Não interessa. Se o gosto não é bom, não é bom. É. Mas a ideia... Aí eu falei com a Carol, contei um pouco da história aí e queria saber dela o que ela fazia, se ela separava, ela, como que era mais ou menos a metodologia dela. E, bom, a gente não terminou essa conversa ainda.
Aí eu fui enrolando, entendeu? Fui enrolando.
Na verdade, ó...
Até a gente chegar no Beercast, né? Foi essa é a trajetória.
Ah, agora vocês vão ter mais
agora eu quero mandioca. Agora vocês estão na base do escambo, entendeu?
Olha, aí fica essas frases soltas. Agora o cara fala, ela fala, agora eu quero mandioca. Aí fica esse negócio que ninguém sabe.
Tá frio.
Ninguém sabe o que é. E, Carola, vou te falar. É que quando eu falo
errado, aí fica...
Agora o que eu quero é mandioca. É que assim, antes de começar o programa, o Alan mandou um vídeo pra Carola, ele tava fritando mandioca. E aí a gente falou, esse cara é perfeito pra vir bater papo, papo de boteco com a gente, porque ele tá preparando os acepipes lá, tá lá preparando o papo de bar de fritando mandioca.
Não dá pra tomar cerveja sem beliscar alguma coisa, né?
Não, é uma boa combinação. Mas não entra nessa da Carola não, viu, Ola? Esse papo dela de Space Beer Project, que ela coloca esses nomes sofisticados, o único objetivo dela é beber cerveja grátis, ela já conquistou um monte de gente nesse negócio aí. Ela vai nas braçagens, ela bebe cerveja, vira amiga de todo mundo e faz sabragem, é uma maluquice.
Conta meu golpe, por favor.
Essas coisas. Tanto que ela falou que ia ir te visitar, era pra beber cerveja e ela ia filar o almoço, você pode ter certeza. Ela ia passar o dia inteiro aí bebendo e.
Eu ia ter que explicar mandioca pra ela também.
Né? Ia ter que mostrar a mandioca. Vamos lá, o tema da nossa conversa. A gente já tem. Explica só um pouco mais. O que a fermentaria local faz? Você faz experiências, você produz cerveja, você tem alguma cerveja comercial, você vai se transformar numa cervejaria comercial? O que tá rolando aí?
Tá, eu vou brevemente, né, que não é o tema da conversa, mas a gente tá em... Sim, estamos... É uma cervejaria oficial, a gente tá em vias de abertura, né, tá esperando, basicamente, as papeladas correrem. E como vocês podem imaginar... O que já era demorado antes, com Covid, está duplamente demorado. Mas estamos aí e esse tempo é o tempo bom para experimentação, né? Para eu ir testando as coisas aqui. Mas sim, a ideia é a produção vai ser muito pequena no começo. Fazer essas cervejas, tanto... cervejas, digamos, limpas, né? Mas com leveduras nativas. Né? Põe limpas entre aspas, porque implica que a outra é suja, eu não acho, né? Mas cervejas limpas, né? Com leveduras nativas aqui do Brasil. Do Brasil, não. Daqui da nossa região. E tem essa série de cervejas que, envelhecidas e tal, que muita gente faz, né? Mas eu quero fazer aqui com essa identidade regional. Então, os três pilares da fermentaria local são o uso de insumos locais, né? Ingredientes e insumos locais. Então, todas as cervejas são feitas com insumos do estado de São Paulo, o mais próximo que eu consiga, né? Então, a minha busca, na verdade, nunca acaba. Tem lúpulo sendo plantado aqui do meu lado, que eu já usei o lúpulo fresco, eu fui colher o lúpulo para usar na cerveja.
Olha só!
Aí as leveduras nativas, né, que é o, é o, digamos, é o principal, né, do processo. E a maturação em barris é para dar um espaço, né, para as leveduras nativas, as leveduras selvagens se expressarem, né, que sabe, vocês sabem que leva tempo e a madeira não é necessária, inclusive é um dos pontos que eu quero tocar, né, na discussão, a madeira não acho que é necessária, mas ela é conveniente, vai, digamos assim, para criar um substrato de sobrevivência dessas leveduras, que vão, com o tempo, né, desenvolver o caráter nosso, né, uma identidade, né, é mais ou menos, assim, cervejarias com identidade, claro, todas as produtoras de lambic na Bélgica têm essa história aí, né, de que quando eles mudam de lugar, eles levam as madeiras do telhado junto, porque elas já vivem lá, e, ou eles não podem mudar de lugar, porque se mudou, já estragou tudo.
Então é mais
ou menos. Tem algumas cervejarias, né, fazendo isso. Não, também não sou grande conhecedor das cervejarias brasileiras, nem do mundo, mas, por exemplo, as Alas, né, tem muito essa história do terroir, de criar uma identidade deles, a Cosa Linda lá, né, lá em Floripa, e criar uma identidade regional. Então, na verdade, assim, as minhas receitas são super simples, né? Se você quiser, eu falo para você o que vai na cerveja, mas não, esse não é o ponto, né? O ponto é o que vai acontecer. Então, a cerveja tem esse alto grau de incerteza, né? De onde elas vão. Mas a ideia é abraçar isso e ver o que acontece, né?
Achei sensacional.
E aí é incrível, porque nessa hora que você percebe o quanto que as leveduras trazem de aromas.
Sim, sim. Não, uma das coisas que me fez, né, querer voltar para esse mundo artístico, né, por um lado, né, tem toda a parte da ciência, da criação da cerveja, né, e até falo pro pessoal, né, a ciência não é uma coisa, né, é uma forma de pensar, né, é um instrumento para você entender o mundo, né, nada acontece por causa de ciência, mas tudo é explicado através dela, né? Então, essa parte de fermentações selvagens ainda tem muito que a gente não sabe, e eu acho, pelo menos eu não sei, mas é muito interessante eu fiquei observando umas coisas quando eu tomava muita cerveja lá nos Estados Unidos, ia em festival, tinha uns festivais muito bons, que tinha a melhor parte do festival, na verdade, era uma série de seminários que te ensinavam sobre cerveja, vinha gente dos fabricantes das cervejas e discutir, por exemplo, teve o primeiro seminário que eu fui era sobre os cool chips, né, que é usado na produção de lambic, o resfriamento lá da cerveja, e eles trouxeram exemplos de cool chips, de cervejas espontâneas, de várias cervejarias nos Estados Unidos. Aí você tomando, tinha umas que não eram muito boas, tinha umas que eram realmente muito boas. Mas uma coisa que eu achei interessante dessa parte da fermentação e que me motivou a querer trilhar esse caminho era que você é meio que tinha duas vertentes, né? Tinha a vertente da cerveja artesanal extrema, que era quanto mais coisa você conseguir tacar na cerveja, melhor, né? Era daí que surgiram as New England IPA modernas, né? Que são feitas com uma quantidade absurda de lúpulo. Se você pudesse só bater o lúpulo no liquidificador, seria melhor, né? Uma coisa, o máximo que você conseguir extrair.
Ou essas, inclusive, NEIPA, desperdício de tempo e esforço e lúpulo. Apenas.
Então, aí usar um monte e aumentar o teor alcoólico e no caso das stouts, né, você ir para Imperial Stouts que tem, às vezes, que estão lá na faixa dos 12% de álcool e que a gravidade final da Imperial Stout é coisa de 10,30, 10,40, né, assim, se a gente vai falar técnico, ou seja, a gravidade final é a gravidade inicial de uma cerveja sour, por exemplo. É muita, é uma quantidade absurda de adjuntos e de
barra. Uma cerveja densa.
É, então, e o pessoal tentando, sabe, e quando você vai num festival desses, né, eu pensava no festival, é difícil você pega, você degusta uma Imperial Stout aí de 14% de álcool nesse nível, com baunilha, avelã, Nutella, manteiga de amendoim, etc, né? E envelhecida no barril de bourbon, que é super intenso, né? Você toma um negócio desses e a única coisa que vai ganhar disso no seu festival, digamos, o prêmio de melhor cerveja, é uma coisa maior que isso, né? Porque o resto não tem mais gosto. Satura o seu paladar. Se você toma uma IPA, já não tem gosto de nada, né? É água com gás. E aí, mas no caso das cervejas de fermentação mista e ácidas, você percebia. Você tá falando, talvez chegue no 7% de álcool? Talvez. Geralmente é 5%.
É, se você trabalhar menos, com levedura, se a levedura realmente for nativa, levedura selvagem, aí você não chega nisso, você vai sempre ter uma concentração baixa de etanol. Você não tem etanol na natureza que tem uma concentração muito alta.
Isso é uma coisa interessante, é uma coisa de seleção natural, né? E que já inibe certa atividade.
A primeira questão é por que as leveduras fazem fermentação? Por que as leveduras fazem álcool? Qual que é a vantagem delas fazerem álcool na natureza?
É uma boa pergunta, porque eu não sabia isso, viu, Carola? Que a gente tinha que pressupor que as cervejas de fermentação natural teriam menos álcool do que outras leveduras.
É, as leveduras selvagens, elas não sabem fazer muito álcool. Elas fazem o suficiente para matar as bactérias que vivem ali naquele meio que elas... E também atrair alguns polinizadores. Então, o álcool é legal porque algumas borboletas, abelhas, passarinhos, enfim, até macacos gostam de frutas fermentadas. Então, mas é até uma certa concentração, no máximo, parece que é entre 4% e 5% que foi a fruta mais fermentada de algum se alimentando dessa fruta. Porque eles também não gostam, e já é o suficiente para eles ficarem bêbados, entendeu?
E aí você pensa... Desculpa, continua.
Não, e as leveduras, elas produzem álcool, ou seja, para matar as bactérias, porque elas querem dominar aquele ambiente, e atrai os polinizadores, porque os polinizadores acham legal também ficar meio tontinho, e também... O mais importante é que eles sabem que a fruta, a flor que tiver fermentada, que tiver um pouquinho de álcool, que tiver aquele cheiro de álcool, ela não tem bactéria, então não vai fazer mal para ela. Então, ou seja, é um ambiente perfeito para os polinizadores também. Então, é um ciclo lindo que se fecha na natureza e funciona muito bem.
Desculpa, Carola, o objetivo número um da produção de álcool pela levedura é esterilizar, é matar, é defesa?
É defesa. Olha, eu achei que a gente soube se aproveitar da defesa dela, não.
Ah, que legal.
Tanto que você vê, se você pega aqueles, você pega uns gráficos de fermentação espontânea, esses na Bélgica, tudo que já fizeram um estudo, de ver quais são os organismos que aparecem em cada momento da fermentação. No começo da fermentação, aparece muito... Lógico, naquele mosto, tá rico, tá cheio de açúcar, aparece um monte de bactérias, bactérias patogênicas mesmo. E depois, conforme as leveduras vão crescendo, o crescimento das leveduras é mais lento do que essas bactérias, então elas demoram um pouquinho mais para crescer. Mas depois que elas começam a crescer, elas vão começar a produzir álcool e essas bactérias vão começar a morrer. E as leveduras começam a ganhar, ganhar terreno e produzir álcool.
E as bactérias enterobacter e todas as patogênicas vão embora. E você tem todo aquele ciclo lá. Mas então, só para terminar aquela ideia, era que não só em relação à quantidade de álcool, era só... Se você pega uma cerveja, digamos, vamos falar... Inclusive, eu fiz uma aqui... E eu posso falar em números, né, de produção de cerveja, né, de densidade e tudo.
Tá? Uhum.
Eu fiz uma cerveja que a gravidade original dela era 1.026, que é baixíssimo, né, é tipo a metade de uma pale ale normal, assim.
Uhum.
E geralmente, se você faz uma cerveja assim, ela não tem gosto de nada. Se você faz uma fermentação... normal, com uma levedura neutra. Não, não tem gosto, não tem graça. É um, É tipo cerveja sem álcool. Bom, tem gente que toma e fala que gosta, mas eu não gosto, assim. Pra mim é muito... Ah, é refrescante, né? Até brincava isso com a amiga, né? Tipo, o refrescante é a única coisa que ela é, né? Ela não tem mais nada, além...
Se fosse pra ser só refrescante, tomava suco de laranja.
É, ou tomava uma Coca-Cola. Também, ó, eu acho água com gás refrescante. E tem zero calorias e é super barata pra produzir, né? Então... Mas o ponto era que com as cervejas de fermentação mista ou fermentação selvagem, você tem cerveja às vezes nesse nível, super baixo teor alcoólico, ou super baixa intensidade, ingredientes super simples, mas que tem muito sabor, sabe? Tem complexidade, tem profundidade no sabor, que eu acho que profundidade é mais interessante falar do que complexidade, porque às vezes a complexidade é só...
É só isso que você estava falando antes, entendeu? Você vai jogando um monte de coisa e deixa a coisa tão complexa que você acaba distinguindo o que é o quê.
E acho que a gente tem que separar complexidade com... Eu vou inventar uma palavra, tá? Indecifrabilidade, né? Porque se você só fica confuso, sabe? Eu não sei o que está acontecendo aqui, tem tanta coisa, isso não é legal. Agora, uma profundidade que você fala, sabe? Isso aqui não é unidimensional, isso tem... Várias dimensões de sabor. Ah, tem um pouco do ácido, tem um pouco do azedo, tem um pouco do amargo também, que é importante, o doce. Tem toda essa experiência, né? Igual quando você elabora, né, um prato, né? Você vai nesses restaurantes que são bons, porque o prato não é... Ele é feito pensando nisso, né? Ele é feito começando e construindo, né, uma profundidade, né?
Eu acho isso daí perfeito, Alan, porque vale para toda experiência sensorial. Essa semana eu estava subindo no Shopping Bourbon e falei assim, por que que o Shopping Bourbon é um projeto horroroso de arquitetura? Justamente porque a gente não consegue descrevê-lo. Ele é horrível. Você não consegue dizer como aquele apanhado de coisas amontoadas ali são. Você olha e vê, é um monte de coisa. Deve ter uns 15 arquitetos que fizeram cada um pedacinho e ficou horrível. Isso daí vale para todas as experiências. Eu acho que na cerveja é assim também. Você tem toda a razão de achar que algumas complexidades... Não é complexidade, é você misturar tanto que você não encontra nada lá dentro.
Trabalho em grupo acadêmico. Cada um faz uma parte no final junto no mesmo arquivo, já era, né? Entrega assim.
Ninguém sabe do que se trata.
A White Labs, né? Que faz as leveduras. Eles tinham um bar lá em Boulder, né, que eles... Eu não cheguei a tomar essa cerveja, mas eles chamavam de Frankenstout.
Bom nome.
Ela era fermentada com partes iguais de todas as leveduras que eles têm no banco.
Não acredito!
Você podia fazer alguma coisa assim, Alan. O que você acha de tentar alguma coisa assim?
Ah, eu não sei... Mas falavam que era Frankenstout, porque você tomava, e o meu amigo que tomou falou, não sei, era estranho o negócio, porque era... Imagina, vai ter fenólico, vai ter...
Não, mas é que... O mais louco é que uma levedura vai matar a outra, mas deve ser interessante ver o que aconteceu.
Guerra dos Tronos da levedura.
Nossa, duas leveduras entram, uma levedura sai. Gostei.
MMA da levedura. O Coliseu das Leveduras, devia chamar.
Putz, vamos fazer um desse. Batalha das Leveduras.
Inclusive, é um dos pontos que eu ia falar com a Carola hoje a respeito de umas coisas que eu testei aqui. Mas, então, aí eu comecei a pensar nesse... Eu falei, isso é muito legal, essa parte de deixar essa fermentação... Bom, dedicar o tempo, né, da produção de cerveja para a fermentação, né? Seja ela simplesmente tempo de largar as coisas lá, esperar e ver o que acontece, ou também dedicar o tempo de tentar capturar certas leveduras em certos lugares e tal. Então, foi basicamente a inspiração para trazer essa profundidade, né, nas criações e uma identidade, né, da região, o que seja, né, das leveduras e tal. E aí, por que eu sugeri esse tema, né, do misticismo? Porque tem várias coisas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas não vamos discutir isso agora, porque é para depois. Eu falei, eu não tenho um monólogo, mas eu fiz uma pauta pra gente não se perder, porque o tema é muito complexo, né?
olha, Alan, sabe, eu acho que você deveria muito conhecer o Diego da Coisa Linda. Vocês iam ter muito.
Já tô falando com ele faz um tempo, viu?
Ah, olha, que legal. Seria legal.
A gente fez uma troca aí de garrafas. Eu tô fazendo os experimentos de fermentação aqui também. Mandei umas coisas pra ele. Ele me mandou umas coisas dele lá pra mim. E a ideia é essa, é manter essa conversa aí dessa identidade, né? E quem sabe lá pra frente até brincar de fazer uns blends, assim, umas misturas de coisa.
Um aqui, outra ali. Teve a oportunidade de conversar com ele quando fomos para o Festival Brasileiro da Cerveja. Eu e o Renato estivemos junto com ele numa entrevista. O Bronson estava lá também.
Entrevista muito sóbria, inclusive.
Muito sóbria, aquele dia a gente estava muito legal. Oh, e uma coisa que dá para perceber em vocês dois, dá para perceber já no seu discurso e dá para perceber no discurso dele também, é o amor que vocês têm por essa coisa aí, que vai além da questão comercial, né? Vocês se interessam pela cerveja em outro nível, e isso é muito bacana, talvez, porque isso faz...
Talvez contra a questão comercial.
Isso! Contra a corrente do capitalismo e de ganhar dinheiro com todas as coisas. Mas isso é bom, a gente precisa disso. Precisa de cientistas e precisa de gente que goste de experiência, que esteja dedicada a arriscar. E uma coisa que eu achei interessante quando você falou, que você estava bebendo uma cerveja num estilo indefinido, que foi a que você fez. E que é bacana, porque assim a gente volta a chamar a cerveja de cerveja e não precisa ficar tentando enquadrar ela em alguma categoria. A gente está bebendo cerveja e descreve isso que está bebendo como algo agradável ou não, ou como uma experiência sensorial legal. Onde que a fermentaria local vai estar daqui a 5 anos? O que que você espera estar fazendo?
5 anos?
Vai contratar ele nesse momento?
Eu quero saber se vai ser assim, se a gente vai ter o bar da fermentaria local, se a Carola vai estar contratada e vai trabalhar em Jarinu. Eu quero saber essas coisas.
Eu falo brevemente do projeto. Então, atualmente a gente está no local provisório não queria que fosse dessa forma, mas do jeito que estava a pandemia, o nosso plano era ter e todo o nosso espaço de brew pub, né, que ia ser um brew pub com produção própria, né, de cerveja, com todo esse conceito do ingrediente local, inclusive nas comidas e tudo, né, então coisas de horta própria, etc. Mas assim, a gente voltou do Peru, pra vocês terem uma ideia, a gente voltou pro Brasil num voo de emergência que foi escoltado pelo exército peruano, porque
fazia parte disso?
Não, a gente ia voltar para cá e bem tava no começo da pandemia e o Peru fechou, foi o país mais radical em fechar tudo.
Porque a gente acompanhou isso aqui no Brasil e viu a angústia de gente brasileira que estava morando em outro lugar, e com certeza.
Exato.
O Peru
aí
também.
A gente ficou preso no Peru por uma semana, a gente tinha o voo marcado já para voltar, e a mudança e tudo, e a gente voltou a... Fecharam as fronteiras, fecharam tudo, né? Não podia mais sair na rua e tal, né? E aí foi a embaixada brasileira que conseguiu organizar um voo, né? Pela Latam. E a gente veio de emergência, assim. Num dia eles... Foi 8 horas antes do voo sair. Eles falaram, então, ó, o voo é amanhã. Esteja na embaixada essa hora, tá bom?
Traga suas malas, esse seu guarda-roupa e sua televisão.
Exato, e a gente literalmente largou tudo, trancamos o apartamento com as coisas, tinha as TVs, TV, panela, tudo, batedeira, tudo que a gente tinha, né, ficou lá, largou e falou, vamos pra lá, e eu não sei como que deu certo, mas deu certo, foi eu, minha esposa, minha filha tava com 5 meses na época, e o meu cachorro, eu não sei como o cachorro conseguiu vir, mas o cachorro veio também.
Que legal.
E a gente chegou aqui no Brasil, né, e falou, ok, vamos começar a executar o plano da cervejaria, mas bar, investir para abrir um restaurante e bar agora é estúpido, né, não, tá tudo fechado e não deveria, né, não tem como. Então a gente tá num local provisório, mas ainda assim, né, pegando todos fazendo toda a burocracia para ter a documentação. Mas daqui a 5 anos, onde vai estar? Vai ser se tudo der certo, esse projeto inicial de ter um espaço próprio, um espaço, uma adega legal de cerveja de fermentação espontânea e uma linha sólida de cervejas. Por enquanto não tem nada planejado. Ah, eu vou lançar uma Pilsen, uma X, uma Y, uma Z. Não tem isso. É testando e vendo o que o mercado aceita, o que as pessoas gostam. E eu tenho minhas dúvidas, falar, você tem que fazer isso porque isso vende mais. Eu sou muito cético em vários sentidos, então eu também tenho isso. Eu acho que dá para fazer qualquer estilo, desde que seja bem feito, eu acho que o pessoal compra.
Compra mesmo. E a gente tá sedento por ter oportunidade de ter essas experiências que você vai oferecer aí, porque isso daí não é comum e a gente não encontra em vários lugares. Vamos encerrar esse programa por aqui. Vamos voltar esse bate-papo para falar da pauta que a gente tinha pensado inicialmente. E você que é ouvinte do Beercast, esperamos que você esteja de novo com a gente na próxima. Daqui a algumas semanas a gente vai voltar. Quem sabe não tem dois Ciências na Mesa do Bar esse mês aqui. A gente vai decidir a respeito disso.
Inédito, né?
Seria inédito, senão a gente volta no mês que vem. Mas a gente vai continuar
falando
desse
tema. Tudo tem uma primeira vez, gente. Tudo. Sempre tem que ter a primeira vez.
A gente já falou de Peru, já falou de Consolo, já falou de mandioca, por que que não podia ter mais primeira? Já falou de colonoscopia? Esse programa aqui tá um negócio de outro mundo.
O negócio é o seguinte, né, Samuel Mendes? Chegamos na mesa do bar agora, sentamos, agora já estamos todos ambientados, vamos pro nosso papo, né? E aí,
vamos pro nosso papo, agora é verdade.
A cerveja já subiu, né? O antibiótico já fez efeito.
Isso, agora estamos aqui, todo mundo.
Agora dá pra começar. Isso daí. Único recado, você cervejeiro caseiro, entre nas nossas redes sociais e inscreva a sua cerveja no segundo concurso da cerveja caseira do Beercast. Mande sua cerveja pra gente, vem participar, vai ser super legal, vai ser avaliado por jurados de muito gabarito, garbur, gente boa que manja de cerveja e vai te dar um ótimo feedback. É baratinho, R$30 para escrever uma cerveja. Vem participar do concurso do Beercast, já tem um montão de gente inscrita, você pode escrever a sua cerveja em uma das categorias que tem lá e participar junto com a gente desta aventura de que é fazer cerveja e julgar e tudo mais, beleza? Obrigado, Carola. Obrigado, Ana. Obrigado, Bronson. Obrigado, Renato. Obrigado, Alan. Até o próximo programa. Valeu. Beijo. Tchau.
Tchau.
Tchau.